Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro dos Salmos, no capítulo 72. Este salmo é um salmo extremamente interessante, que fala acerca do Rei Justo e do seu reinado eterno. E, efetivamente, são mais uma evidência de um salmo que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. É interessante ver como tantos salmos no Velho Testamento, muitos anos antes de Jesus nascer, relatam algo acerca da pessoa de Cristo. Eu imagino que você não estaria à espera de encontrar tantas referências a Jesus no livro dos Salmos, mas efetivamente eles estão cá e nós temos feito essas mesmas referências. O próprio Senhor Jesus Cristo, após ter ressuscitado, encontrando-se com os seus discípulos, diz o texto bíblico lá nos Evangelhos, que ele começou a relatar tudo aquilo que a Bíblia dizia a seu respeito, começando na lei, indo aos Salmos e aos profetas, e aí abriu-se o entendimento dos discípulos. Efetivamente, espero eu que com estas leituras destes textos, o mesmo aconteça consigo, possa você ficar mais esclarecido, abra-se o seu entendimento acerca de quem Jesus efetivamente é. Mas sem mais comentários, eu gostaria então de começar a ler este Salmo 72. Diz assim a palavra de nosso Deus: conceda ao Rei, ó Deus, o teu juízo e a tua justiça ao Filho do Rei. Julgou ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como os aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver luta. Domine ele de mar em mar, e desde os rios até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas os reis de Sabá e Seba, lhes ofereçam presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desfalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos inteligentes e redima as suas almas da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará o ouro de Seba, e continuamente se fará por ele oração e bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que adulam até os cumes dos montes. Sejam as suas messes como o Líbano e a sua escuridade floresçam habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe façam bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam assim as orações de Davi, filho de Jessé. Então aqui temos esta mensagem sobre o Rei Justo, sobre um reinado eterno. É óbvio que Davi não estava a falar de si próprio, mas ele estava a apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos, no entanto, que Jesus ainda não estabeleceu o seu reino, mas ele estabelecerá em plenitude quando ele vier na segunda vez. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo viria em duas fases, podemos dizer assim. Uma primeira fase em que ele veio para servir, veio para morrer e salvar aqueles que estavam perdidos. Mas ele virá numa segunda fase, quando ele virá a reinar e estabelecer o seu reino de paz eterno. Aí, efetivamente, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esta é a grande descrição que encontramos aqui neste Salmo, este Salmo que nós acabamos de ler. Mas nós vamos passar para o Salmo 73. Este Salmo 73 fala-nos do sofrimento dos justos, em contraste com a prosperidade dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Um segundo Salmo também, o Salmo 74, mostra-nos a disciplina sobre Israel. Estes Salmos, assim bem como o Salmo 37 e o Salmo 49, tratam do problema de reconciliar o governo moral de Deus com os factos observados. Como é que um Deus todo-poderoso, um Deus bom, um Deus amoroso, ele ao mesmo tempo pode ser um Deus que permite que os ímpios prosperem? Como é que esse Deus permite que haja injustiça? E é exatamente isso que o salmista está a tentar descrever aqui nestes salmos. Com efeito, é uma ação que muitos de nós temos já refletido, é algo que já nos tem certamente levado a pensar. Como é que é possível Deus permitir estas situações acontecerem? Vamos certamente tentar entender o que é que Deus nos mostra através destes salmos. Eu gostaria que você tivesse toda a atenção para nós podermos perceber bem aquilo que Deus nos quer falar. Vamos então ler o salmo para poder compreender melhor. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para se desviarem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afadigados como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos lhe saltam a gordura, do coração brota-lhes falsidade. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebem a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso não há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e levei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. Eu queria fazer aqui uma pequena pausa. Vemos como este salmista está a refletir sobre aqueles homens que prosperam. Talvez você já pensou a mesma coisa. Como é que é possível, no nosso país, pessoas que são corruptas, que desviam fundos, pessoas que têm milhares e milhares de euros na sua conta bancária e muitas desses milhares de euros foram levantados fraudulentamente, continuam a ter cargos importantes na nossa sociedade, continuam a ser pessoas de referência, continuam a ter papéis fundamentais na forma de governar do nosso país. E efetivamente, se calhar você fez estas reflexões que o salmista fez. Parece que é inútil mantermos o nosso caminho puro. Parece que é inútil continuar a preservar e a ter o nosso coração limpo de pecado. Mas o salmista faz uma pausa quando diz: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei nesse lugar e aí atinei com o fim deles. Aqui o salmista vai fazer uma reflexão. Até que ele compreendeu que a vida não se limita a estes dias. Até que ele compreendeu que a vida não é meramente material. Até que ele compreendeu que a vida tem projeção na eternidade. E quando nós compreendemos esta projeção para a eternidade, então as coisas começam a fazer outro sentido. Vamos perceber que a corrupção, que o desvio de fundos, que o prejudicar os pobres, que o levar pessoas ao desemprego, que o fazer com que haja maiores dificuldades financeiras porque há meia dúzia de pessoas que ficam com o dinheiro que deveria ser de todos, essas situações não se limitam a esta vida. Têm uma projeção na eternidade. E nós podemos ficar com os nossos olhos fitos em Deus, percebendo o que é que Deus vai fazer. O salmista começou a mudar de atitude quando entrou no santuário de Deus. Foi quando ele percebeu que as coisas podem ser diferentes. Como ele diz aqui, quase que resvalaram os meus pés quando comecei a considerar estas coisas. Quase que disse, não vale a pena continuar a ser fiel, não vale a pena continuar a pagar os meus impostos, não vale a pena continuar a ser justo, não vale a pena continuar a pedir faturas, não vale a pena passar faturas, não vale a pena ser íntegro. Não vale a pena ser fiel à minha esposa, não vale a pena ser fiel aos meus amigos, não vale a pena ser verdadeiro. E você pode colocar aí os atributos que você considerar mais importantes para a sua vida. Alguns poderiam pensar, se calhar não vale a pena. Até que entrei no santuário de Deus. Até que considerei o fim deles. E aí eu mudei de atitude. Eu espero que o resto da leitura que nós vamos fazer agora o ajude a perceber que essas situações que nós acabamos de relatar, que são extremamente desagradáveis, vão ter um fim um dia. Deus irá repor as coisas no seu devido sítio. E diz aqui o texto bíblico, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertarem, desprezarás as imagens deles. Quando ao coração que se amargou e às entranhas que se comoveram, estava embrutecido, ignorante. Era como um irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu possa comprazer a minha alma na terra senão a ti. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de mim, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, disponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então aqui temos a resposta. A resposta ao problema da humanidade. É esta pergunta que sempre nós podemos fazer a Deus. O que é que acontece aos maus? Por que é que os maus parece que vão sempre progredindo? Por que é que os maus vão sempre avançando e prosperando? E aqui nós encontramos a resposta. Até que entrei no santuário de Deus. Eu espero que efetivamente você possa se encontrar com Deus nesse lugar. Um lugar santo. Um lugar onde você vai ter esse encontro com Deus, percebendo que aquilo que parece à primeira vista, efetivamente não será bem assim. A corrupção que parece prosperar terá um fim. O corrupto que desvia os dinheiros daqueles que são pobres, um dia ele prestará contas. E efetivamente Deus fará justiça de uma vez por todas. Mas vamos agora ao Salmo 74. Este Salmo 74 é um lamento por causa da profanação. Há três orações neste Salmo. Entre a primeira oração e a segunda, há uma instância sobre a profanação do nome de Deus no presente. E entre a segunda e a terceira, há uma instância sobre a revelação do poder de Deus no passado. A primeira e a terceira oração constituem uma invocação de Deus para se lembrar. E a oração central pergunta, até quando? Porquê, Senhor? A primeira oração, o salmista recapitula as promessas de Deus e a sua relação com Israel. São as suas ovelhas, ele os adquiriu e as redimiu, e de alguma forma o salmista está a relembrar isso a Deus. Aqui temos uma oração de pedido de socorro. E, contudo, o intercessor diz que o povo rejeita para sempre a sua ruína e ela, no entanto, é perpétua e eles rejeitam isso, pois mostra a profanação do nome de Deus naquela época presente. Depois vem a oração central. A linguagem aqui é muito mais ousada. O salmista está desesperado e pode, então, de alguma forma, usar esta atitude quase irreverente. A revelação do poder de Deus do passado e o apelo contra a inação de Deus é baseado, então, sobre esta ação do passado. Ele pede a Deus para que Deus venha e intervenha. Então, temos a última oração, onde nós vemos o salmista, que acaba como no princípio, pedindo a Deus que se lembre, que Deus venha agir de acordo com aquilo que ele fez no passado. Vamos então ler este Salmo 74, que tem tanto para nos ensinar também a nós. Apesar de não termos vivido neste período de tempo, certamente Deus quer falar ao nosso coração também. Diz assim, porque nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário, os teus adversários bramam no lugar das assembleias, alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandam em marcha em espesso das florestas. E agora todos esses lavores de entalhe que quebram também como machados e martelos. Deitam a fogo o teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, acabaremos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profetas, nem entre nós, quem saiba até quando. Até quando Deus, o adversário, nos afrontará? Acaso afirmará o inimigo incessantemente em teu nome, porque retiras a tua mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora, Deus meu, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste a cabeça do crocodilo e deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, cercaste rios caudalosos. Teu é o dia, tu é também a noite. A lua e o sol, tu os formaste. Fizeste os confins da terra. Verão ou inverno, tu os fizeste. Lembra-te disso. O inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo incessante tem blasfemado do teu nome. Não entregues à rapina a vida da tua rola. Não te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louva o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Levanta-te como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Aqui temos este salmo que nos foca nesta angústia em que o salmista se encontrava. Porque o povo, efetivamente, tinha abandonado Deus. E por isso mesmo estava agora a sofrer essas consequências. Mas nós vamos então ao último salmo de hoje, que é o Salmo 75, que apresenta Deus como juiz. Nós vamos ver nesse salmo o julgamento divino na história da humanidade. Uma comparação entre este salmo com os Salmos 76, 78 ou até mesmo com Isaías 10, nós vemos que estes textos levam a entendermos um pouco mais como Deus age no nosso meio. É uma ocasião do Salmo, foi a época milagrosa da salvação de Israel sob o exército de Senaqueribe. E o sentido é claro, que Deus é soberano sobre todo o mundo. Sendo isto demonstrado de uma forma muito clara através deste Salmo. Então nós vamos olhar para este Salmo e vendo aquilo que Deus tem também para nos dizer. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome. E declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as tuas colunas. Digo aos soberbos, não sejam arrogantes, e aos ímpios, não levantais a vossa força. Não levantais altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque a mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até às escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Neste salmo nós podemos mais uma vez ver como Deus cuida dos seus filhos. Aquele que é efetivamente seguidor da palavra de Deus, aquele que obedece e faz a vontade de Deus, esse pode ficar tranquilo nas mãos de Deus. É exatamente esse que Deus exalta, como vemos aqui no final deste salmo. Eu espero sinceramente que o seu proceder, o seu ser, o seu caminhar com Deus o possa levar a um exaltar não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Este é o meu desejo sincero para a sua vida. E eu espero sinceramente que você possa desfrutar desta comunhão com Deus, levando-o a um relacionamento ainda mais íntimo e mais profundo com Ele. No próximo programa nós continuaremos a aprofundar estes textos bíblicos que encontramos aqui no Livro dos Salmos. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.